No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015. A semana Abre Alas do Viva Maria comemora hoje os 83 anos da conquista do voto pelas brasileiras.
Abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar.
Nossa homenagem às mulheres que nos idos de 1910 deram início ao movimento pelo sufrágio feminino. A começar pela professora Deolinda Daltro, que fundou no Rio de Janeiro o Partido Republicano Feminino. Impossível esquecer também a luta que se travou a partir de 1919, quando a bióloga Berta Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. À luz do pioneirismo nordestino, Viva Maria abre alas para a professora Celina Guimarães Viana, que conseguiu seu registro para votar. Celina é apontada até hoje como sendo a primeira eleitora do Brasil. Nascida no Rio Grande do Norte, ela requereu sua inclusão no rol dos eleitores do município de Mossoró em novembro de 1927. Aliás, o Rio Grande do Norte ingressou na história do Brasil como estado pioneiro no reconhecimento do voto feminino. Foi lá também que as brasileiras conseguiram eleger a primeira prefeita do Brasil. O fato aconteceu em 1929, quando Alzira Soriano elegeu-se na cidade de Lages.
Abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar.
De lá pra cá, como diz a atriz Cida Mendes, na pele de sua personagem Concessa, a gente continua sendo muito pouquinho. Nossa baixa representatividade no Congresso Nacional chega a ser aviltante. No Senado, hoje, são apenas 13 senadoras de um total de 81 cadeiras. Na Câmara, são 51 deputadas, ou seja, 10% dos 513 membros, não é? E se você aí se pergunta, afinal, por que ainda vivemos tamanha desigualdade? Escute agora a opinião da jornalista Jacira Mello, que é diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão e há muitos anos debate a relação que nós, Marias, temos com o poder. Diga lá, Jacira.
Olha, a grande desigualdade para a mulher conseguir se eleger, seja vereadora, deputada estadual, deputada federal, senadora, é que os partidos no Brasil ainda são espaços exclusivos masculinos. Quando eu digo exclusivos é o seguinte, é toda a lógica do partido, seja recursos financeiros, seja o lugar na executiva do partido. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos as prefeituras por bairros, por regiões, todas elas têm à frente uma figura masculina do partido. O que acontece? É um espaço que não dá nenhuma chance das mulheres se projetarem. Além disso, as mulheres são ainda muito usadas nas campanhas. Isto é, a mulher se candidata a ser deputada estadual, por exemplo, ela acaba sendo uma pessoa que faz campanha para os candidatos. Mas apesar disso, o que nós temos? Nós temos várias mulheres que estão conseguindo um número significativo de votos. Uhum. Com a concorrência que tem numa eleição, com a falta de recursos, tem mulher que consegue 5 mil votos, a outra 7, 8 mil votos. O que nós precisamos é que essas mulheres continuem sendo candidatas. As mulheres sofrem tanto na campanha, é tão decepcionante, é um trabalho tão solitário, que as mulheres não voltam a ser candidatas. Uhum. E isso é um equívoco. As mulheres têm que construir um plano de ser candidata e se eleger. Além disso, nós precisamos da reforma política. Uhum. E ter toda a bancada feminina do Congresso, Senado e deputadas federais trabalhando duramente, não importa o partido, elas estão juntas nessa causa. As mulheres precisam conseguir condições iguais para ter sucesso eleitoral.
E nessa perspectiva de uma reforma política, o que as mulheres teriam a ganhar com essa revolução aí que está sendo traçada pela bancada feminina no Senado?
A reforma política, ela tem que colocar regras muito claras para os partidos. Hoje, os partidos no Brasil, eles vivem ter uma vida própria, regras próprias. E assim, primeiro que as mulheres tenham condições de igualdade em termos de recursos e infraestrutura para a campanha. Isso tem que estar escrito. Não é possível que o partido eleja, antes das eleições, quais serão os candidatos que vão ter apoio de infraestrutura, de recursos financeiros, material impresso, etc. e tal. Isso tem que estar normatizado, já que todo o apelo que se faz nesses anos todos com os partidos, eles não se movem.
Nem as cotas resolveram, né?
Para a gente ter uma ideia, as cotas só não são um sucesso no Brasil. Em toda a América Latina, as cotas resolveram. Em alguns países, as mulheres representavam 5% das mulheres que conseguiam ganhar uma eleição, conseguiam ir por parlamento. Depois de 10 anos de cotas, já estão a 20%. E no Brasil, não. No Brasil, quase que não aconteceu nada, porque a estrutura partidária não se moveu. Então, nós precisamos. Uma coisa importantíssima que tem que acontecer, que a gente tem que conquistar na reforma política: um limite de reeleição. Então, um candidato poder se reeleger uma única vez. O parlamento brasileiro não se renova. E quando ele se renova, são com candidatos que são empresários, que têm muitos recursos ou que são apoiados por grandes empresas. Então, essa não renovação é um limite muito grande para as mulheres. Uma outra coisa também são todas as regras dentro do partido. E que as mulheres também tenham chance de se prepararem para ser candidata. Hoje os partidos recebem 5% do fundo partidário para investir na formação política das mulheres. E os partidos não têm feito isso, não têm feito esse investimento. Outra coisa importante, uma coisa importantíssima, os partidos ainda, mesmo com a lei de cotas, convocam as mulheres na última hora, isto é, um mês antes de se escolher os candidatos. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar com o fundo partidário e tem que mudar com o compromisso dos partidos em relação à igualdade de mulheres e homens nas eleições. E nada disso tem acontecido. Então, a reforma política vem aí, nós temos toda a bancada feminina do Congresso, toda mobilizada para que nós tenhamos regras reais para que as mulheres tenham a possibilidade de sucesso.
É isso aí, não basta poder votar, a gente quer conquistar efetivamente o direito de sermos votadas em igualdade de condições, porque aí sim estaremos fazendo toda a diferença. Que essa balela de dizer que mulher não vota em mulher é simplificar muito uma problemática que tem nuances mais do que profundas, né? Eu diria até aviltantes para a condição feminina, né, Jajá?
Isso, olha, pesquisas de opinião têm mostrado que mulher vota em mulher, homem vota em mulher. Nós precisamos que as mulheres tenham condições igualitárias de competir, de fazer sua campanha, de ter condições, e que as campanhas não venham ser decididas com o recurso que esse ou aquele candidato tem, mas que sejam decididas com as condições iguais das mulheres e dos homens mostrarem suas propostas. E mais, a mulher brasileira hoje representa 48% da força de trabalho. A mulher brasileira hoje tem uma educação formal maior do que os homens, isto é, as mulheres estão lutando muito para a mudança do Brasil. Elas só não têm chance na briga, na luta, na disputa eleitoral, porque os partidos estão fechados em si mesmo e as mulheres não têm tido essa oportunidade. E é ruim para o país.
Com certeza. É preciso que as mulheres tomem partido e tenham um partido que faça a diferença, né, Jajá? Com essa certeza eu me despeço agradecendo muitíssimo a você.
Eu que agradeço. Um abraço.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.